Amém, amém. Nós vamos ler o Evangelho essa noite no livro do Gênesis, no capítulo 48. E, não sei se é uma boa ou má notícia, acabou Gênesis. A partir do domingo que vem vamos para outro lugar, vamos deixar o Gênesis aqui, eu encerro os meus comentários possíveis, pelo menos por enquanto, neste livro do Gênesis. E hoje, especialmente, quero fazer justiça a uma personagem oculta no livro do Gênesis. Ela aparece, dá os seus ares e depois praticamente desaparece, mas na verdade é esta personagem que explica toda a saga do livro do Gênesis, mais precisamente ou mais abrangentemente explica toda a saga humana. É por causa desta personagem que nós estamos aqui hoje à noite, é por causa desta personagem que nos debatemos em nossas insônias, é por causa desta personagem que alimentamos as nossas mais belas utopias. É esta personagem que nos tira da cama para o trabalho. É esta personagem que nos chama para o prazer. É esta personagem que nos motiva a viver. E é esta personagem que explica, inclusive, a angústia daqueles que desistem de viver. Esta personagem oculta no livro do Gênesis explica toda a conflitividade da vida, toda a beleza da vida, explica todo o sofrimento inerente à vida, e toda a esperança embutida na vida. Hoje à noite quero fazer justiça a esta personagem esquecida, esquecida, oculta, negligenciada no livro do Gênesis. Tomo como ponto de partida o encontro entre Jacó e seu filho José. José, o príncipe do Egito, está à beira do leito de morte de seu pai, Jacó, e ouve as palavras de seu pai. Gênesis 48, diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois disseram a José: seu pai está doente, e ele foi vê-lo, levando consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel, Jacó, reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero, eu o multiplicarei, farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus dois filhos que lhe nasceram no Egito, os dois filhos de José que nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, a vinda de Jacó para o Egito, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubem e Simeão. Os filhos que lhe nascerem depois deles serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Vamos orar? Deus nosso Pai, a Tua palavra só pode chegar a nós se o Teu Espírito Santo nos a conceder. Então te pedimos, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, ilumina o nosso entendimento e dá-nos esta apropriação da Tua santa e eterna palavra. Pedimos-te que esta Tua palavra faça a diferença em nós. Pedimos-te assim para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui nos despedindo de Gênesis. E estamos aqui lendo a despedida de Jacó. Jacó, aquele que recebeu mais páginas no livro do Gênesis do que qualquer outra figura. Jacó, a figura mais controversa, a figura mais conflitiva e provavelmente uma das figuras mais abençoadas do livro do Gênesis. Jacó, filho de Isaac e Rebeca, neto de Abraão e Sara, pai de 12 filhos que deram o nome às 12 tribos de Israel. Jacó, pai de José, uma das figuras mais ilustres das páginas da Bíblia e do livro do Gênesis. Jacó é uma grande estrela na história da Escritura Sagrada. Ele é uma estrela brilhante neste céu de pequena constelação de biografias notáveis. Jacó, sem dúvida, é uma estrela muito brilhante neste céu de pequena constelação. E como sabemos, no leito de morte fazemos a síntese da vida. E aqui está Jacó fazendo a síntese da sua vida. Aqui está Jacó reproduzindo ao seu filho José o que ficou registrado no seu entendimento e no seu coração a respeito de sua existência humana. E se estamos lendo corretamente a Bíblia Sagrada, toda personagem bíblica é arquetípica. Isto significa que Jacó somos nós, nós somos Jacó. Jacó nos representa, Jacó nos tipifica, Jacó nos ilustra. Em Jacó vivemos também, porque a biografia de Jacó é também a nossa história. Porque todas as biografias da Bíblia Sagrada são, de certa maneira, representativas da angústia e da saga humana. Portanto, quando Jacó faz a síntese da sua vida, faz também a síntese da nossa vida. Quando Jacó resume a sua existência, o seu existir humano, ele, parece-me, também apresenta para nós o que se pode esperar da existência. E o que Jacó vai nos dizer como registro de sua peregrinação, quando ele faz os highlights da sua história, quando ele sublinha momentos, quando ele fotografa eventos, acontecimentos da sua história, ele é muito econômico. Muito econômico. Ele sublinha pouquíssimas coisas. E a primeira coisa que ele sublinha é que Deus apareceu para mim. Deus apareceu para mim e me fez promessas eternas. Encheu o meu coração de esperanças sem limites e me deu anseios sem fim. Não poderia ser diferente, porque quando o eterno se revela a nós, a eternidade se descortina. Quando Deus aparece para nós, nós somos postos diante do que não tem medida. Por isso é que Jacó diz a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou. E me disse: eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua, perpétua aos seus descendentes. Deus estica a linha do tempo para Jacó. Deus estica a linha do tempo e faz com que Jacó tenha, numa outra figura e numa outra expressão, a mesma experiência de Abraão quando olha para o céu e tenta contar as estrelas. E Deus diz a Abraão: assim será a tua descendência, como o número destas estrelas, número sem conta, a infinidade posta diante dos olhos de Abraão, numa outra figura de imensurabilidade, como os grãos da areia do mar, sem fim, sem conta. E Deus faz esta promessa a Jacó, dizendo: eu multiplicarei a tua descendência, farei de ti uma comunidade de povos, não te darei apenas filhos, eu te darei povos, eu farei de ti uma nação, e uma nação entre nações, e uma nação entre nações que congregará em si mesma todas as nações, porque esta é uma expressão renovada da promessa de Deus a Abraão: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Jacó, quando Deus lhe aparece, é posto diante da eternidade. A linha do tempo se estica e ele vê a sua posteridade perpetuamente estabelecida e perpetuamente abençoada. Por isso é que ele diz a José: se eu tenho que sublinhar algo na minha vida, algo de significativo que me aconteceu, se eu preciso destacar um momento do que eu me lembro e que ficou vivo e que me sustentou na minha existência, na minha peregrinação, é que Deus apareceu para mim. E quando Deus apareceu para mim, encheu meu coração de esperança sem fim, de anseios sem conta, de sonhos sem limites. Porque quando o eterno aparece para nós, a eternidade se descortina diante de nós. É isso que Jacó registra e afirma. Veja que interessante. Por que é importante dizer que Deus apareceu para mim? É porque Deus não é óbvio. Deus não é óbvio. Deus não é experiência dada. Deus não é do corriqueiro. Deus não é do cotidiano. Deus não é da massa. Deus não é do natural da existência humana. A consciência de Deus não está posta no ser humano. A intuição de Deus está posta. O anseio por Deus está posto. A fome por Deus está derramada no coração humano, mas a experiência de Deus não. Não é automático ao existir humano a experiência de Deus. Por isso Jacó vai dizer assim: Deus apareceu para mim. Mais do que isso, lembrem-se que Gênesis começa com Deus sozinho, um Deus que prepara um mundo, Deus coloca neste mundo um ser à sua imagem e semelhança, convoca este alguém criado à sua imagem e semelhança a uma relação de comunhão. E nesta relação de comunhão entre o humano e o divino, o ambiente é chamado de paraíso. Mas o Gênesis, logo na segunda página, diz que o humano pretende a independência do divino. E é então ao tempo em que expulsa o divino de sua vida, é expulso pelo divino do paraíso. Agora o ser humano vive duas ausências: a ausência do divino e a ausência do paraíso. Ele cai no silêncio, no vazio e na escuridão. E é por isso que se surpreende que fora do paraíso, no vazio, no silêncio e na escuridão, enquanto carrega uma saudade, um anseio, uma fome, surpreende-se que o divino lhe apareça fora do paraíso. O mesmo divino que fora expulso de sua vida novamente aparece, dá as caras, não mais no paraíso, mas fora do paraíso. E quando aparece fora do paraíso, enche o coração desse bendito, desse bem-aventurado, que recebe tal revelação e é posto diante de tal aparição, enche o seu coração não mais de uma memória remota do paraíso, mas de uma certeza da realidade do paraíso, porque ele faz promessa. Lhe faz promessa de uma Canaã que será possuída perpetuamente. No vazio, no silêncio, na escuridão, o divino é uma intuição, o paraíso é uma saudade. Mas o divino aparece no vazio, no silêncio e na escuridão. E quando o divino aparece, o divino deixa de ser intuição, passa a ser uma experiência. E o paraíso deixa de ser uma saudade, passa a ser uma promessa. Passa a ser uma esperança. Passa a ser uma certeza. Esta é uma forma de nós resumirmos o que o Novo Testamento chama de nascer de novo, passar das trevas para a luz, aceitar a Jesus como Salvador, na nossa linguagem religiosa. Que experiência é essa? É a experiência de ter sido encontrado pelo divino e de ter recebido a resposta para a sua intuição e de ter recebido a revelação para a sua saudade. A partir deste encontro, nós temos esperança, promessa, certeza e a eternidade nos habita, não mais como algo que ficou perdido, mas algo que nos está prometido. Esse é Jacó. Jacó dando seu testemunho de conversão na Igreja Batista do Cairo. Foi assim. Deus apareceu para mim. Aquilo que eu intuía, porque eu estava fora do paraíso, se tornou para mim realidade. E aquilo de que eu tinha saudade se tornou para mim promessa. O que mais, papai, o senhor se lembra? Eu lembro o dia em que sepultei sua mãe. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata, eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Que coisa triste é morrer enquanto estamos a caminho. Que coisa triste é perder companheiros de viagem. Jacó morreu com 147 anos. Mas Jacó, quando morreu, já havia chegado. Texto imediatamente anterior ao que lemos, de Gênesis 47, diz que Jacó teve consciência de aproximar-se o tempo da sua morte. A morte não foi para Jacó uma surpresa. A morte não foi para Jacó uma intromissão. Digamos assim, Jacó não morreu antes do tempo. Raquel, sim. Raquel morreu quando ainda estávamos a caminho. Raquel morreu no meio da viagem. Raquel morreu no meio da peregrinação. Não sei se há algo mais triste do que a sensação de uma vida colhida prematuramente, ceifada antes da hora, pelo menos antes da nossa hora. Raquel morreu assim, quando ainda estávamos a caminho. O que existe aqui? Existe amor e existe morte. Papai, o que é que o senhor se lembra? Olha, meu filho, eu lembro que Deus apareceu para mim, encheu meu coração de eternidade. Eu me lembro também que amei uma mulher, mas eu me lembro também que a sepultei. O que mais o senhor se lembra? Não há mais nada que lembrar, meu filho. A vida é isso. É um coração cheio de eternidade, confrontado pela possibilidade da morte, e que tem entre esses dois extremos a possibilidade da experiência de amar. Isso é a vida. A vida é caminhar à sombra ou caminhar à luz da eternidade e à sombra da morte, com a possibilidade de amar. E aí está toda a nossa angústia e toda a nossa dor. Porque o nosso coração é cheio de anseios e desejos e sonhos e esperanças e promessas sem limites. Nós somos seres abertos para o infinito. Mas ao mesmo tempo somos seres amarrados à finitude. E o nosso problema, nós, os humanos, não é que nós vamos morrer apenas, é que nós sabemos que vamos morrer. O nosso problema não é só que vamos morrer, é que nós temos consciência da nossa finitude. Em outras palavras, perdoe-me a expressão, toda a nossa dor humana se resume ao fato de termos os olhos maiores do que a barriga. Nós temos os olhos maiores do que a barriga. Em nossa curta experiência de vida, cabe pouco em relação a tudo quanto deveria caber. Em nosso curto espaço de viver, não cabe a eternidade, enganou-se o poeta. A eternidade não cabe numa fração do tempo. O poeta estava enganado. A eternidade é a eternidade. Ela é o além-tempo. Por isso é que nós convivemos com desejos ilimitados e experiências restritas. É por isso que temos que conviver com anseios sem fim e possibilidades contidas. É por isso que convivemos com uma fome eterna e com a oportunidade de saciedade provisória, momentânea, temporária, mínima. Esta é a beleza e esta é a mazela da vida humana. É que eu sei querer, mas na minha experiência existencial não cabe tudo que eu quero. E pior, não raras vezes, aquilo que eu mais quis, aquilo em que mais tive prazer ao ter, me é tirado no meio do caminho. É cruel demais. É cruel demais. Nós vivemos esse paradoxo, ou nós vivemos essa dialética. Nós vivemos o querer tanto e o poder ter tão pouco. Nós vivemos a abertura para a eternidade e o que a Bíblia Sagrada diz que a vida de um homem é 70 anos, o que passa disso é câncer e enfado. Esse número 70 é relativo, evidentemente. O tal do Matusalém viveu 900. O Jacó viveu 147. Na Idade Média morria-se aos 30, 35. Hoje já estamos perdendo os nossos queridos com mais de 100. A medicina está ajudando um pouco. Mas o fato é que o salmista, o poeta bíblico, está dizendo que a vida humana está presa no tempo. Mas o coração humano está posto na eternidade. Papai, do que é que o senhor se lembra? Eu me lembro, meu filho, o que é o existir humano. E o que é o existir humano? É você ser encontrado por Deus, adquirir a certeza da eternidade e viver cada dia de cara com a morte. E entre o ilimitado da eternidade e a miserabilidade da morte, no meio, a gente tem a oportunidade de amar. Eu posso dizer a você, meu filho, eu experimentei a eternidade, eu experimentei a morte, eu experimentei o amor. É disso que me lembro. Eu experimentei Deus, eu experimentei a morte e eu experimentei uma mulher. Jacó teve filhos com 4 mulheres. Lia, irmã de Raquel. A escrava de Lia, chamada Zilpa. Raquel e a escrava de Raquel, chamada Bila. Mas ele só se lembra de Raquel. Porque, como já lhes disse, na Bíblia Sagrada, Jacó é o primeiro homem que se apaixona por uma mulher. Lembre-se que ele trabalhou 7 anos por Raquel. Labão o enganou, fez com que ele se casasse com Lia e fez que ele trabalhasse mais 7 anos por Raquel. Ele trabalhou 14 anos ao seu sogro, para o seu sogro, por Raquel. Ele diz: eu conheci Deus e a eternidade, eu conheci a dor da finitude da morte, e entre as duas pontas, eu amei. Isso é viver. Viver é amar entre a eternidade e a morte. Isso é amar, isso é viver. E alguém dirá: é pouco. Eu digo: é mesmo. É muito pouco. É claro que é pouco. Por quê? Porque o nosso repouso não é aqui. Aqui é pouco mesmo. E por que é pouco? Por uma razão que acredito simples na Bíblia Sagrada. E aí apresento-lhes a personagem injustiçada do livro do Gênesis. Uma senhora de extrema e singular beleza, chamada Árvore da Vida. Porque Gênesis existe, e nós existimos como existimos, porque não comemos da Árvore da Vida, nós comemos da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Nós não comemos da Árvore da Vida. A Bíblia Sagrada diz que no paraíso, duas árvores estavam presentes, a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal e a Árvore da Vida. Ou, se você preferir, a Árvore da Morte e a Árvore da Vida. O que é a Árvore da Morte? É a árvore que come todo aquele que diz ao divino: não preciso de ti, dou conta da existência sozinho. O divino diz: não dás. Quando dás as costas a mim, dás as costas à eternidade. Ficarás escravizado e preso ao tempo e sofrerás a limitação da morte, a saudade do paraíso, porque te faltará sempre, sempre a árvore da vida. Dando as costas a mim, diria e diz, e disse o divino, viverás sempre a angústia da falta, por causa de seres habitado pela eternidade do desejo. Isso é o viver humano. E nos falta da árvore da vida. Por isso é que a palavra de Deus termina no Apocalipse, e no capítulo 22 do Apocalipse, a visão apoteótica do grande finale da história é que o anjo mostra o rio da água da vida, que claro como cristal, flui do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade, e de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. E já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Por isso que Apocalipse 22:14 diz: felizes os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Falta-nos comer da árvore da vida, senhores. Falta-nos comer da árvore da vida. É assim que a Bíblia Sagrada explica o dilema humano. C.S. Lewis resumiu isso numa frase muito simples. Pergunta a ele de maneira retórica: se habitam em mim desejos que não podem ser satisfeitos neste mundo, não seria o caso de eu ter sido criado para viver em outro mundo? É óbvio que sim. É esse mundo que um dia para nós foi saudade e que hoje para nós é esperança. É esse mundo descrito no Gênesis como paraíso a leste do Éden e descrito no Apocalipse como uma cidade que desce dos céus. Uma cidade de plenitude, onde Deus e o humano estão de mãos dadas e onde as nações estão curadas aos pés do divino que é novamente o seu Senhor. Veja que interessante, o Gênesis começa com o paraíso. E no paraíso há um jardim. Depois a Bíblia Sagrada vai dizer que, expulso do paraíso, o homem tentou refazer o paraíso e construiu uma cidade. E na Bíblia Sagrada a cidade sempre foi um lugar maldito. Aliás, o Apocalipse é uma profecia contra a grande Babilônia maldita. Contra, na verdade, Roma maldita, São Paulo maldita, Tóquio maldita, Pequim maldita, Moscou maldita, Nova York maldita. Porque longe do paraíso, habitados por desejos, nós tentamos reconstruir o paraíso. E só conseguimos construir cidades. Só conseguimos construir cidades violentas e vitimárias. E perambulamos pelas ruas da cidade como bichos famintos de uma fome que não sabemos qual é. Devorando tudo que aparece à nossa frente, tentando matar uma fome que não sabemos qual é. Mas no Apocalipse, que interessante, o céu não é um jardim. Mas o céu também não é só uma cidade. No Apocalipse, o céu é uma cidade com um jardim no meio. E no meio do jardim, a árvore da vida. Talvez o Apocalipse faça para nós a síntese pretendida pelo Gênesis. A história humana deveria ser uma caminhada e uma história escrita a quatro mãos. As mãos divinas e as mãos humanas. Porque o paraíso, o jardim, é obra das mãos divinas. A Babilônia, a Roma, São Paulo, Tóquio, Pequim, Moscou, Nova York, Paris, são obras das mãos humanas. Mas essa Jerusalém celestial, essa Jerusalém é obra de quatro mãos. A cidade que nós humanos fazemos. E o jardim que Deus faz. Esse é o convite de Deus. Caminharmos na história entre o paraíso e a cidade. Para que no final da história o paraíso e a cidade se encontrem. E aí, sim, teremos chegado ao nosso descanso final. E por que andamos de mãos dadas com Deus na história entre o paraíso e a cidade? É porque nesta conflitividade entre o paraíso e a cidade, o que nos sustenta não é o lugar onde nós estamos. É a experiência de amar que nos é possível. Por isso, na teologia judaica, que deve ser também a nossa teologia, a pergunta para Deus não é onde. A pergunta para Deus é quando. As pessoas perguntam, onde está Deus? Pergunta errada. A pergunta certa é, quando está Deus? Deus está quando nós nos amamos. É aí que está Deus. Quando nós conseguimos experimentar, independentemente ou já distantes do jardim, e ainda não tendo chegado à nova cidade, nós caminhamos aqui, entre o anseio da eternidade e a finitude da morte. E caminhamos como? Com a experiência possível de amar. Deus não está num lugar, está num quando. E quando é que Deus está? Quando nós amamos. Aí Deus está. Lembrando sempre que a nossa experiência de amor conviverá sempre com toda a beleza possível da eternidade, porque Deus é amor, e com toda a ameaça real da morte, porque ainda não comemos da árvore da vida. Por isso, amar é sofrer. Amar é sofrer. Amar é chorar. Amar é sacrificar-se. Amar é conviver com a possibilidade da dor, da perda, da traição, da falta. Amar é conviver com a possibilidade, ou na verdade, com a realidade do limite. O que nós queremos? Nós queremos uma vida como se já estivéssemos na eternidade. Queremos a plena satisfação. Má notícia, não é aqui. Portanto, então, já que não é aqui, vamos nos abandonar e viver como bichos, entregues à morte? Não. Nós vamos conviver com essa tensão entre a eternidade e a morte. O que é que existe entre a eternidade e a morte? A experiência de amar. Amar sofrendo. Amar sepultando os nossos mortos no caminho. Mas amar sempre. Porque se há a possibilidade de experimentarmos Deus nessa vida, não é onde. Porque não é aqui. É quando. Apesar daqui. E quando é? Quando nós nos amamos. Amamos e convivemos com todo o ônus de amar. Mas o ônus de amar é o máximo possível que nos é permitido viver. Já longe do paraíso e antes de chegar na Nova Jerusalém. Falta-nos a árvore da vida. A árvore da vida comeremos lá. Não é aqui. É por isso que há muita gente frustrada no mundo. Pretensão a minha, né? Mas é o que eu acho mesmo. É gente que não sabe conviver com a falta. É gente que não sabe conviver com o limite. É gente que não sabe conviver com nem tudo é possível. É gente que não sabe conviver com você vai ter que esperar. Gente que não sabe sofrer. É gente que pensa que é possível viver o paraíso aqui. E é por isso que tem muito bicho. Gente que se fez ou que se deixou transformar-se em bicho. Que descrê da eternidade. Que descrê da utopia. Que descrê do sonho. Que descrê do transcendente e que passa a viver como um animal. A experiência humana é essa. Entre a morte e a eternidade, a possibilidade, o privilégio, a beleza, a grandeza, o ônus e a dor de amar. Jacó, resuma sua vida. O que foi importante para você na sua existência? Deus apareceu para mim. Quando Deus apareceu para mim, a eternidade foi descortinada. Eu passei a ser habitado por uma esperança e por uma promessa sem limite. E o que mais, Jacó? Eu sepultei a mulher que eu amava, a única que eu amei. Quando sepultou? Cedo demais, antes da hora, prematuramente, no meio da jornada, no meio do caminho, antes de ter chegado. E o que lhe sobra da vida? A memória de Deus e a alegria de ter amado. É isso que eu levo e já me despeço, porque vou para a Nova Jerusalém. A coisa bela dessa despedida de Jacó e José é que Jacó diz a José, seu filho: José, não me sepulte no Egito. Leve-me contigo a Canaã. E quando Jacó morre, José chama os médicos. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço, que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Foi embalsamado Jacó e peregrinou de volta para Canaã. Jacó, o que foi a sua vida? Deus me encontrou. Eu amei uma mulher. Eu sofri a dor da morte. E o que é que você leva contigo? Eu levo a memória de Deus e a alegria de ter amado. E para onde vais? Eu vou para Canaã. No Egito, eu não fico. O sonho habita em mim e dele eu não abro mão. Eu vou a caminho de comer da árvore da vida. E que Deus me leve até lá. Eu encerro minha fala sobre o Gênesis num tom de esperança, e a esperança, ela tem este quê de promessa, mas ao mesmo tempo tem um quê de falta. E nós somos salvos, diz a palavra de Deus, em esperança. Nós somos salvos em esperança, mas nós já vemos o que esperamos. E faço um apelo, porque é que alguns de nós somos tão incapazes de conviver com as dores do mundo e queremos um Deus que traga o céu para nós aqui e agora. Essa não é a nossa esperança. A nossa esperança é a árvore da vida. Não é aqui. Aqui nós convivemos com a falta e aqui nós convivemos com a dor e o privilégio de amar. Você quer realizar todos os seus sonhos? Morra, porque lá no céu eles se realizarão. Só no céu. Eu encontro gente dizendo: pastor, eu não quero desperdiçar a minha vida, eu quero ser feliz. Então morra. Aí você vai ser feliz para todo sempre. Porque aqui a nossa felicidade é banhada de lágrimas. Aqui a nossa felicidade é amar. Aqui a nossa felicidade é amar e é sofrer por amor. Aqui a nossa felicidade é amar e dizer: eu tenho faltas, eu tenho dores, eu tenho limites, eu convivo e vivo à sombra da morte, mas eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tu já aparecestes a mim em luz e eu ando contigo. Aqui é assim. Não viva na ilusão de realizar todos os seus sonhos. Eles não se realizarão. Só no céu. Agora, não se entregue. Não se entregue à morte. Porque nós vivemos de esperança. Nós vivemos de esperança. E essa esperança ilumina a nossa possibilidade de amar. Então ame. Doe-se. Entregue-se. Dedique-se. Sacrifique-se, Mas pode ser que eu sofra. Pode ser. Mas o maior sofrimento é o sofrimento de jamais ter amado. Este é o maior sofrimento. É o sofrimento de jamais ter amado e jamais ter sido amado. Então ame. Dois, Deus está nesse quando, este quando chamado tempo de amar. Essa é a nossa vida, essa é a nossa história. Vamos orar ao Senhor Deus. Deus nosso Pai, nós entregamos ao Senhor as nossas angústias, nossas dores, nossas tristezas, nossas perguntas, os nossos lutos, as nossas faltas, as nossas fomes, os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas frustrações, os nossos sonhos não realizados, os nossos sonhos destruídos, os nossos castelos que desmoronaram. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. A vida, Senhor, tem doído para nós. Doído para nós e doído para as pessoas que nós amamos. E nós entregamos tudo isso às Tuas mãos. Nós não damos conta e não queremos carregar em nossas mãos essa agonia de viver. Não queremos, não podemos, não suportamos. Por isso, tem misericórdia de nós e derrama sobre nós a Tua graça. Pai, nós entregamos as Tuas mãos, os nossos corações, para que sobre eles, dentro deles, neles, e apesar deles, Teu amor seja derramado sobre nós. Enche o nosso coração com Teu amor. Enche o nosso coração com essa capacidade de dar tudo, de amar. Dá-nos esse privilégio. Dá-nos esse privilégio de amar. Dá-nos esse privilégio de um coração que já desistiu de viver para si mesmo e que quer amar, 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 amar. Dá-nos o privilégio de amar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, a esperança, e te agradecemos porque em Cristo Jesus essa árvore da vida nos está prometida, seja lá o que isso signifique. Nós sequer imaginamos o que seja comer dessa árvore da vida. Sequer imaginamos o significado disso. Ainda sequer experimentamos. Mas a Tua palavra diz que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais passou pelo pensamento de qualquer mortal, são estas as coisas que o Senhor tem preparado e prometido àqueles que Te amam. E nós Te buscamos e dizemos, enche o nosso coração dessa esperança, enche o nosso coração dessa boa dádiva. E dá-nos, ó Pai, os primeiros frutos, dá-nos experimentar em nossa peregrinação o que é possível aqui. Dá-nos experimentar o que é possível aqui deste lado do céu. Dá-nos experimentar os primeiros frutos que o Teu Espírito Santo pode conceder a cada um de nós. Enche a nossa caminhada na história de significado, de alegria, de paz, de contentamento. Dá-nos, Senhor, esta experiência de vivermos com os olhos na eternidade, com coragem para enfrentarmos a morte todos os dias. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da comunhão. Obrigado pelos laços de amor. Obrigado pela experiência da família. Obrigado pela experiência da amizade, obrigado pela experiência da solidariedade, da generosidade, da bondade. Obrigado pelos sinais do Teu amor no meio de nós, entre nós. Obrigado porque somos alvos do Teu amor e obrigado, ó Pai, porque somos também instrumentos do Teu desejo de amar. Muito obrigado pelo Teu amor que transborda de nós para aqueles à nossa volta. Muito obrigado, ó Pai. Visita as nossas consciências, o nosso entendimento e manifesta a Tua verdade e guia-nos a toda a Tua verdade pelo Teu Espírito. Recebe a honra, a glória, o louvor e a nossa adoração que prestamos a Ti em nome de Teu Filho Jesus, que nos ensinou a Te chamar de Pai, o nosso Abba, Pai. Nós assim entregamos ao Senhor os nossos corações e derramamos os nossos corações aos Teus pés. E entregamos ao Senhor tudo que temos, tudo que somos, deixamos depositado diante de Ti, para a Tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós cantaremos e sairemos para viver. Amém.